Agora são 11 horas e 35 minutos. CBN Maringá, primeira edição, CBN nas empresas, aqui no Sinduscom. E na sede do Sinduscom estamos conversando sobre a construção civil, as incorporações, o mercado imobiliário e principalmente a parte legal dessas relações com o mercado imobiliário. Meu entrevistado agora é o advogado Sandro Trovão, e com ele nós vamos falar sobre incorporações, o contrato entre empresas que têm grandes projetos e grandes empreendimentos e as pessoas que compram unidades desses empreendimentos. Quais são empreendimentos que podem ser feitos apenas por pessoas que querem construir a sua casa, o seu apartamento e se unem para isso? Sandro, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite e é um prazer ter você aqui.
Eu que agradeço.
Vou começar a falar de uma relação interessante que é as construções verticais. Vou pegar as grandes incorporações. A gente tem em Maringá vários prédios sendo construídos. A gente pensa sempre, como que isso está sendo feito? Né? E a gente estava conversando sobre as diferenças desses empreendimentos. Né? E você falava sobre aqueles que envolvem uma empresa, que vai vender unidades e ela vai construir as unidades, e aqueles em que a gente se junta para construir uma unidade. Explica um pouquinho isso para a gente.
Então, Gil, são as duas modalidades de incorporação imobiliária que a gente tem previsto em lei, né? Que é a construção a preço fechado, onde a construtora faz o empreendimento, investe todo o dinheiro ali para que o empreendimento seja concluído e te entrega a unidade pelo preço que ela acertou com você, no prazo que ela acertou com você.
500 mil, fechamos nisso, você vai pagar, de alguma forma, isso e ela não vai mudar o preço.
Contrato. Isso, na forma do contrato certo. É isso que você vai pagar. E nós temos uma segunda modalidade de incorporação imobiliária, que é a incorporação a preço de custo, onde os adquirentes, né, vão assumir o custo desse empreendimento, a construtora vai apenas administrar esse empreendimento para elas e elas vão pagar quanto custar mês a mês esse prédio. Né? Então, elas têm a vantagem de não pagar o lucro para a construtora, porque elas estão pagando somente o custo
Sandro,
da construção.
Sandro, as vantagens e desvantagens disso, porque pelo que me parece, eu sou o leigo da história, se eu vou entrar numa imobiliária que vai ter um empreendimento, vai lá e vai construir um prédio, certo? Por 700 mil reais é o valor de cada unidade. Ela vai me entregar isso e ela fala, vou te entregar isso em 2 anos e meio. Então eu tenho que me preocupar, só tenho que me preocupar em pagar esses 700 mil e vou esperar, certo?
Certo.
Agora, no outro caso, eu posso pagar menos, mas o meu envolvimento é maior com a construção, é isso?
Sim, você participa um pouco do risco também, né? Então, na incorporação a preço fechado, você não precisa se preocupar, por exemplo, com as oscilações de mercado. Na incorporação a preço de custo, as oscilações de mercado, tanto para mais como para menos, né, vai impactar no seu orçamento final. As inadimplências dentro dos adquirentes também vão impactar no custo seu, porque tem menos gente pagando, obviamente, que ou vai sair mais caro ou vai demorar mais para essa obra ser concluída. Né? Então, são as vantagens e desvantagens aí dos...
Vou fazer uma comparação, de repente a preço de custo e aquela que é preço fechado da incorporadora podem começar no mesmo dia, mas elas não podem não entregar no mesmo prazo, porque uma depende efetivamente do poder aquisitivo de quem vai tocar a obra e a outra já não, a outra é uma obrigação da construtora, da empresa que está fazendo o empreendimento.
Sim, é a obrigação contratual da incorporadora que te vende por preço fechado te entregar num determinado prazo. Ela tem uma carência para te entregar no final, que essa carência é prevista em lei também, né? Ela pode atrasar, né? Mas ela tem uma carência determinada, né? Então, a gente teve agora, na pandemia, por exemplo, né? Vários fatores que atrasaram obras, como os lockdowns. Então, isso entra nesse prazo de carência, a não ser que seja uma situação muito extraordinária.
Então, imprevisível, você não consegue controlar.
Então, nessas incorporações a preço fechado, é o que você contratou, prazo e preço. Né? Na outra é o fluxo, né? Então, fluxo de contribuintes, né? E de custo, né? Então, o material subiu muito nesse período, né? Vamos aumentar a parcela ou vamos aumentar o prazo, né? Então, é essa relação que a gente tem que observar com relação a essas obras.
Hoje tem muita coisa para conversar. Vou conversar primeiro sobre essa questão das empreendedoras, daquela que eu vou comprar um apartamento por um preço fechado. A gente sabe que ao longo da história brasileira, muitas empresas acabaram se dando mal, né? Fecharam suas portas, com vários empreendimentos em andamento. De repente, temos lá uma empreendedora que tem 6, 7 prédios sendo construídos. Eu estou lá comprando uma unidade de um desses prédios. E, de repente, eu descubro, isso acontece, que a empresa que está construindo o meu prédio, o meu apartamento, ela pode quebrar. ou ela vai sair do mercado, ou ela está vivendo um problema financeiro. Aí é claro que a primeira coisa que qualquer um de nós fala é dizer assim, poxa, e agora? E o dinheiro que eu já apliquei? Aí, como é que funciona isso?
É, quando você compra uma unidade futura, né, obviamente que você compra um imóvel que não existe, não está ali. Você compra uma fração ideal do terreno que existe lá. A sua unidade futura vai ser construída ali. Então, o que é muito importante? Você saber se esse empreendimento está com o registro de incorporação averbado na matrícula. Ou seja, ali diz que naquele terreno vai sair um empreendimento com X matrículas. E qual é a que você comprou? Então, esse é o registro de incorporação.
Cada um dos, vamos supor, se é uma prédio de 20 apartamentos, as 20 famílias têm esse contrato.
É, o registro de incorporação é obrigatório, né? Então, para você vender uma unidade futura, você tem que ter o registro de incorporação, né? Essa lei da incorporação imobiliária é uma lei de 1964, né, quando as construtoras construíam um sistema muito de confiança. Daí, como tinha muito problema, surgiu essa lei, obrigando esse registro de incorporação. Né, anos depois, na década de 90...
Uma garantia para quem está comprando. Na
isso. Né, nós tivemos também algum problema com isso, como você falou, de construtoras quebrando, e essa lei foi modernizada e foi criado um instituto que se chama Patrimônio de Afetação. Né. No Patrimônio de Afetação, a construtora faz o registro do memorial de incorporação e registra também o patrimônio de afetação, ou seja, todos os recursos dessa obra, as vendas desses apartamentos, têm que ser aplicados nessa obra exclusivamente. Então é uma segurança para o empreendimento.
Não tem mais aquela história de tirar o dinheiro de um empreendimento e colocar no outro. Estou construindo o prédio X, põe dinheiro no do Y. Isso não pode.
A lei também prevê umas regras de como a construtora pode gerir esses recursos, né? Então, o que ela pode retirar desses recursos? O custo do terreno, por exemplo, porque está lá, e o lucro que ela precisa ter para movimentar a sua atividade empresarial, né? Mas o dinheiro que vai entrar para essa obra tem que ser aplicado para essa obra e beneficiar quem pagou por essa obra. Então, um empreendimento que não venda muito não influencia no outro empreendimento que vende muito bem.
Explicou super bem, Sandro. Agora, vamos voltar para aquela incorporação a preço de custo, em que o que me preocupa já não é mais a construtora, porque quem está bancando a obra são as pessoas que estão dispostas a fazer o prédio acontecer. Mas aí o problema são os 20 pessoas... Os 20 que estão bancando esse dinheiro. E, de repente, nem todo mundo consegue ir até o fim da obra. Como é que fica?
Esse condômino, por exemplo, que não consegue pagar a cota da parte dele que dará direito a uma unidade futura, né, ele vai ser excluído da associação. Né?
Mas ele não perde o que ele investiu até ali?
Ele perde uma parte do que ele investiu, sim, porque tem uma regra, né, na lei também que prevê o que ele vai receber de volta. Às vezes ele pode não receber nada, dependendo do quanto que ele pagou, né? Ele não vai receber de volta da mesma maneira de uma obra de empreendimento fechado, né? Então ele vai perder mais nesse modelo.
Se 500 mil a obra, eu já coloquei 100 mil, eu posso perder esses 100 mil?
Você pode perder os 100 mil dependendo do andamento do estágio da obra que está. Tá? Então é possível que você perda, porque essa sua cota tem que ir a leilão, então tem que ter um leiloeiro oficial contratado, tem advogado envolvido. Então todos esses custos vão ser abatidos do que você pagou e você vai receber o eventual saldo.
Parei, né? Rapidinho, a saída seria você vender essa sua cota para outra pessoa assumir.
Isso, você consegue alguém para entrar no seu lugar, o preço que você negociar com ela é com vocês, né? E essa pessoa assume uma eventual dívida que você tenha lá ou assume seus eventuais direitos e passa a pagar, né? Então, o fator que mais impacta no andamento dessas obras é o grupo, né? Então, o grupo que está fechado, pagando em dia, né, colabora muito para o bom andamento das obras, porque é o custo da construção, né? Essas pessoas estão pagando o custo da construção e ele precisa estar em dia para que a obra ande conforme o cronograma inicial aí estipulado na Constituição.
Você estava falando comigo agora há pouco de obra legal. A gente tem o selo obra legal. A gente está vendo a construção, está vendo o empreendimento, vê o trabalho sendo feito, mas a gente fica pensando, será que está tudo na lei? Como é que eu posso ter o controle sobre isso? Se o empreendimento no qual estou envolvido, seja ele ou de uma empreiteira, de uma construtora, seja numa incorporação a preço de custo.
Tudo isso que a gente falou aqui são documentos públicos, né? Então, qualquer pessoa pode buscar esses registros, né? Facilita se ela tiver um advogado para fazer isso por ela, tá? Mas o Sinduscom tem uma iniciativa aqui, né, que é para valorizar as empresas que seguem rigidamente a lei nas incorporações imobiliárias, que é o selo obra legal. Então, quando uma construtora vai lançar uma incorporação, ela manda toda a documentação aqui para o Sinduscom, nós fazemos uma auditoria nessa documentação, se tiver tudo ok, tudo dentro dos prazos que a gente entende que são legais, a gente fornece para a construtora um selo que ela pode afixar na frente da obra, que se chama selo obra legal, que é uma obra juridicamente responsável, né? Então, é um instrumento que facilita a sua verificação. Nós já aferimos isso aqui e a questão do registro de incorporação está tudo legalizado.
E quando você vai acompanhando isso, né, você tem que acompanhar a execução da obra, tem estágios de legalidade da obra diferentes? Ou eu posso já ter toda a documentação pronta antes do final? Porque tem aquela questão de fazer a escritura depois do imóvel, fazer a transferência da propriedade. Como é que funciona isso?
Quando o registro de incorporação é efetuado legalmente, ele já se divide em várias matrículas. Né? Então, a unidade que nem existe ainda, ela já vai ter uma matrícula lá na frente. Quando a construtora termina a obra, né, ela pede uma certificação para o município, né, de que aquela obra está concluída. Então, com esse termo de conclusão da obra, ela pode finalizar essa matrícula e já fazer a escritura pública de compra e venda para você.
O que a gente tratou lá atrás tem que estar pronto fisicamente aqui para ir cumprido da forma como foi
tem
tratado.
Tem que estar concluído.
E como é que eu fiscalizo isso? E como é que eu posso observar se alguma coisa não foi tratada, ou foi tratada e não foi cumprida? Né?
Tanto nas obras de preço de custo como nas obras de preço fechado, né? Então, nas obras de preço fechado que tem o patrimônio de afetação, essas obras têm que ter uma comissão de representantes, de adquirentes. Então, todos os adquirentes, né, eles formam uma pequena comissão. Uhum. Essa pequena comissão tem um direito e até o dever de fiscalizar isso. Se o cronograma está em dia, se realmente as vendas daquele empreendimento estão sendo aplicadas naquele empreendimento, né, ela pode ter acesso a esses documentos da
construtora. Eles seriam os nossos representantes legais diante da empresa.
E nas obras a preço de custo também. A associação que é criada lá para gerir, ela tem os representantes eleitos em assembleia, né, que podem, têm o direito e também o dever de fazer esse tipo de fiscalização.
Nessa que você falou, a preço de custo, né, esse grupo que vai representar, qual é o poder que eles têm para gestar a obra? Até onde eles podem ir?
Eles são os donos da obra, né? Então, o que eles podem fazer? Mudar as coisas que não influenciam em responsabilidade técnica. Então, eu não vou impermeabilizar essa área. Não pode, porque a impermeabilização é uma questão de segurança da obra, né? Porque uma infiltração pode afetar a segurança da edificação. Mas, eu posso trocar esse piso por aquele? Pode. Esse tipo de janela de esquadria por aquele? Eles têm esse poder de decisão.
Sandro, quantas obras hoje a gente tem tocado por um modelo ou pelo outro? Ou pelo preço fechado? Ou a preço de custo?
Pelo que a gente percebe no mercado, a gente não tem um número exato, né, mas a gente percebe que é mais ou menos 50% ou 50%. Né? Os dois tipos de empreendimentos são seguros, né, e são viáveis. O que você tem que escolher é como é a sua necessidade. Né? Então, se a sua capacidade de pagamento é um pouco melhor, o preço de custo talvez seja um pouco mais vantajoso. Se não é melhor você entrar no preço fechado, que te possibilita um financiamento, né? Por exemplo, a outra já não vai te possibilitar isso.
Pergunta que eu tenho pouco tempo para você responder ela, mas vou te colocar na saia justa.
Vamos lá.
Você é um advogado especialista, sabe disso, conhece melhor do que ninguém. Hoje, várias pessoas pensam em comprar o seu imóvel, né? Uma classe média, por exemplo, sonha em ter um empreendimento que vai demorar para construir. Tem aquela coisa de planejar para daqui 3-4 anos. Se alguém chegasse na sua frente, Gilson chegou na sua frente, fosse assim, Sandro, eu tenho tanto uma opção quanto a outra, onde você acha que existem vantagens e desvantagens, e no final você diria, se eu fosse você, iria?
Vou responder de trás para frente, tá?
Então vamos lá. Então,
se eu fosse você, eu analisaria o histórico de quem está fazendo isso. Então, se você vai comprar uma incorporação, não compre no impulso e olhe como foi o andamento das obras anteriores dessas incorporadoras. Né? Uhum. Da mesma maneira, no preço de custo. Né? Olhe se o grupo está bem coeso. Né?
Conheça as pessoas do grupo.
Conheça as pessoas, se tem as pessoas suficientes para aderir a essa construção. E também analise aí o histórico da construtora que vai administrar essa edificação. Todos são vantajosos. Né? O que eu te digo depende muito da sua capacidade de pagamento. A vantagem do preço de custo é, quando terminou a obra, você está com o seu apartamento pago, ok. Né? O preço fechado, né? Por exemplo, você pode chegar ao final da obra, eu tenho dinheiro. Ah, mas eu quero investir em outra coisa. Você pode buscar um financiamento, né, e prosseguir com relação a isso, né? Então, as duas têm suas vantagens, né? O importante é fazer essa análise rígida com relação à segurança jurídica dos dois modelos de construção.
E que no final dê tudo certo.
Sim.
Sandro, obrigado por essa conversa.
Eu que agradeço.
Conversei com o Sandro Trovão, ele é advogado, falamos sobre as incorporações imobiliárias. Falamos principalmente em dois modelos, as incorporações a preço de custo, também aquelas com preço fechado, e a importância das duas, né? Os riscos e também, é claro, as seguranças que as duas oferecem.